dia armando coreto.
Você quer boa informação? Tem aqui no Papo no Balcão.
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e esse é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está chegando com uma novidade toda especial para você, o programa de número 100.
Na procura de descontração, venha para o Papo no Balcão.
Nesse especial fiz um apanhado geral de entrevistas e matérias e trago para você curtir e rememorar nesse flashback todo especial.
Prefere cultura e educação? É aqui no Papo no Balcão.
E não se esqueça, se quiser bater um papo com o Papo no Balcão, basta enviar e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp para 11, se você não está em São Paulo, 993970327.
Apresentação.
Espero a sua opinião sobre esse especial.
Renato Barbato.
Da folga pra empregada, manda a criança lá pra casa da avó, que eu tô voltando.
Bom, para começar esse programa especial de número 100, não vou agradecer ninguém individualmente, mas sim a todos os ouvintes que acompanham o Papo no Balcão. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Sem você, o papo não tem razão de existir. Então preparei esse flashback todo especial. Espero que você curta e goste. E sem mais enrolações, vamos para o primeiro quadro rememorado nesse programa todo especial.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando que você vai curtir novamente é o programa 29, em que falei sobre a bomba atômica despejada sobre duas cidades japonesas.
Relembrando...
Japão, a terra do sol nascente, despertava para mais um dia de sua história e nem imaginava que esse dia mudaria as relações humanas no planeta. Era o dia 6 de agosto, o ano era 1945. Os cidadãos da segunda maior cidade japonesa, Hiroshima, já perambulavam pelas ruas, cada um em busca do seu compromisso. Quando o relógio bate 8 horas e 15 minutos, passa despercebido pela população japonesa, cruzando os céus, um avião que mudaria a história da Segunda Guerra Mundial. Era a aeronave Enola Gay, nome dado em homenagem à mãe do piloto do avião Tivetes, carregando Little Boy, nome dado à arma mais mortal já desenvolvida até então pelo ser humano. Em pouco menos de um minuto após o lançamento da bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, uma das maiores carnificinas se concretizava, em nome do poder e do domínio do homem pelo seu semelhante. Foi estimado em 80 mil mortos no mesmo instante, e mais aproximadamente 80 mil nos meses seguintes. Formou-se um imenso cogumelo atômico. Visão aterrorizante, como descreveram os sobreviventes do ataque americano à cidade japonesa. Quando o mundo pensava já ter ocorrido a maior catástrofe produzida por um ser humano, eis que ainda estava por vir a repetição desse holocausto em terras orientais. No dia 9 de agosto do mesmo ano, o avião Boxcar, comandado por Kermit Bean, levantou o voo carregando mais uma arma mortal contra os nipônicos. A bomba atômica denominada Fatman era próximo da hora do almoço na cidade japonesa de Nagasaki, 11 horas e 1 minuto, quando a aeronave avistou uma abertura nas nuvens que cobriam a cidade. Nagasaki era um alvo secundário para o lançamento da segunda bomba atômica, mas após vários problemas operacionais, foi despejada sobre essa importante cidade industrial japonesa. Uma bomba atômica muito mais potente e mortal que a atirada sobre Hiroshima, porém não causando tantos danos devido ao mau tempo, que obrigou a bomba a ser lançada em uma área rodeada de colinas, impedindo que o deslocamento de ar e a expansão do calor atômico se espalhasse totalmente pela cidade. Mesmo assim, foi estimado em 40 mil o número de mortos no dia do ataque, e aproximadamente outro tanto nos 4 meses seguintes. Estava consumada a mortandade e a destruição. Poucos dias depois, o Japão se renderia e teria fim a Segunda Guerra Mundial. Desde então, o mundo está a um passo de seu extermínio. Basta ocorrer outra guerra nas mesmas proporções ou que tal arma caia em mãos diabólicas. O presidente norte-americano Truman falou em pronunciamento oficial que Deus havia sido bom em colocar tal arma em mãos americanas, heresia jamais falada por qualquer outro dirigente mundial diante de tão grande carnificina. Para relembrar a crueldade do homem contra seu semelhante e lutarmos para que nunca mais fatos como esse ocorram e que a paz universal impere sempre, vamos ouvir... de Gerson Conrad, Vinícius de Moraes, com Ney Matogrosso e Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima.
Pensei nas crianças mudas telepáticas, pensei nas meninas cegas e pensei nas mulheres rotas alteradas, pensei nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. A rosa de Hiroshima, rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem perfume, sem rosa, sem nada.
Nem Mato Grosso e Secos e Molhados cantaram Rosa de Hiroshima.
Au! Música, informação, descontração. Só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes! Bom, vamos começar esse flashback de entrevista com a primeira do papo. A pedagoga Marli Solonovski, que falou sobre a teoria dos três cérebros.
Amigos ouvintes, vamos começar hoje o nosso programa Papo no Balcão. E hoje eu estou aqui no balcão da Marli Solonovski para a gente conversar sobre a teoria dos três cérebros. Então, Marli, começa falando para a gente o que é a teoria dos três cérebros.
Essa teoria ela começa mais ou menos a ser esboçada em 1985, num congresso que houve em Brasília. Ela acontece a partir de um trabalho que começou na década de 60, chamado naquela época Movimento de Criatividade Comunitária. A teoria dos três cérebros aí entraria justamente para fazer com que a pessoa conhecesse o cérebro que ela tem, conhecesse os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções, e conhecesse as ações que ela pratica.
Agora uma pergunta que não quer calar. Você fala em teoria dos três cérebros. Aí o pessoal deve pensar, poxa, mas eu só tenho cérebro. Como a Marli fala em três cérebros? Dá uma pincelada geral para nós.
Dentro do aspecto científico, já o pessoal das neurociências já descobriu que nós temos dois hemisférios. Um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. No hemisfério esquerdo nós temos o lado do cálculo, da matemática e do pensar lógico. Nós vamos ter no cérebro direito a criatividade, a mística, as emoções, as artes, né? Toda a parte emocional e criativa está nesse hemisfério direito do nosso cérebro. Agora, qual que é a inovação aí? A sistematização e o estudo e a vivência e a operacionalização do professor Valdemar, o que que ele faz? Ele coloca a área de ação, porque ela existe dentro do nosso cérebro, embora não possa ser chamada de hemisfério, porque os hemisférios cerebrais continuam dois. Só que o que que fez o Dr. Valdemar? Ele coloca o pensar no cérebro esquerdo, o sentir no cérebro direito, e o agir seria o nosso terceiro cérebro, de onde tudo parte.
Agora é a vez da Nancy Fernandes falar sobre o teatro no Brasil. Ela que lecionou essa matéria na ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Nancy Fernandes, ela é professora de História do Teatro Brasileiro. O que pode ser entendido hoje como teatro brasileiro?
Na história do teatro brasileiro, a gente tem um ponto de referência que é exatamente o ano de 1838, quando foi escrita por um autor brasileiro, Gonçalves de Magalhães, um texto sobre um assunto brasileiro que foi representada por um elenco brasileiro e para uma plateia brasileira. Então, do ponto de vista da história do teatro, a gente diria que deveria cumprir esses três itens.
Você falou do TBC, se foi um marco no teatro brasileiro.
O TBC é considerado, junto com a Escola de Arte Dramática, a grande modernização do teatro brasileiro. Quer dizer, na verdade, a modernização ela começou em 1943, em dezembro, quando o Zimbinski dirigiu O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Porque aí nós tivemos pela primeira vez um texto brasileiro de linguagem moderna, numa encenação moderna, mas o TBC e a Escola de Arte Dramática significam a modernização do espetáculo como um todo. O ator brasileiro aprendeu a representar decentemente, com sistema, com método, com técnica. Nós aprendemos a representar os grandes clássicos. O TBC trouxe grandes diretores italianos que nos ensinaram a representar. Se a gente pegar, por exemplo, a Cacilda Becker, inclusive eu escrevi com Maria Teresa Vargas um livro sobre ela, onde tudo isso é explicado. Então, a Cacilda Becker, ela conta que ela aprendeu a representar com os diretores italianos. E também o TBC trouxe a modernização da produção teatral, porque até 1948 o teatro era feito por elencos de primeiros atores e as produções eram feitas de uma maneira muito antiquada ainda. Quer dizer, nós não tínhamos uma encenação moderna, uma produção como nós temos hoje em dia.
Vamos ouvir o diretor da ESPM, Ismael Rocha, e a bibliotecária Débora Aquarone falando sobre acervo acessível.
Da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui na Vila Mariana e vim entrevistar o professor Ismael Rocha e a chefe da biblioteca Débora Aquarone. E o que fez a SPM tomar essa iniciativa de digitalizar o seu acervo?
Nós já tínhamos livros digitalizados, nós já tínhamos aqui uma biblioteca voltada a alunos ou a profissionais ou a pessoas com deficiência visual. Porque a gente entendeu que era importante oferecer isso ao mercado. Então isso estava aberto a alunos de outras universidades e outras instituições ou profissionais que tivessem interesse. Então nós já tínhamos caminhado nesse sentido. O que nós fizemos foi incentivar a que isso caminhasse de uma forma mais rápida para o processo de aprendizado acadêmico. Nós tínhamos como um acervo. O que nós temos agora é toda uma construção voltada ao aprendizado. Então, toda uma construção voltada ao processo acadêmico mesmo. Nós entendemos que era o momento de acelerar, de investir mais. E aí, o investimento em tecnologia, que a Débora tem um conhecimento maior nesse sentido e vai poder comentar com vocês os equipamentos que a gente tem e o quanto isso está produzindo de resultado.
Então, a biblioteca, há muito tempo, ela já vem se preparando, dando condições não só para os alunos, mas para os funcionários também poderem desenvolver as suas atividades, né, adequadamente e com qualidade. Então, nós adquirimos há mais ou menos uns 8 anos atrás, ou 10, o Virtual Vision e o DOSVox.
Ismael, Débora, vamos dar uma paradinha porque agora...
O entrevistado pede, a gente toca!
Ismael, Débora, no Papo no Balcão, o entrevistado ele pede uma música para oferecer para o ouvinte. Qual vocês vão oferecer?
Bom, eu vou escolher pelo professor. Eu, enquanto a gente estava aqui conversando, pensei numa música que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui sobre a transformação, sobre a escola ter essa preocupação de formar um cidadão, um agente transformador, né, que transforma essa sociedade. Então, a música que me veio é do Jorge Drexler, é um uruguaio, e a música é Todo Se Transforma.
Composição e interpretação, Jorge Drexler, Todo Se Transforma.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja, movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde,
todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Você ouviu o Jorge Drexler cantando Tudo Se Transforma.
Tudo se transforma.
Preste atenção na poesia da Georgia Bragança no programa 57. Um ódio aos desafios da mulher.
Pensamentos e reflexões.
E quem se faz presente mais uma vez no Papo no Balcão é a nossa grande poetisa Georgia Bragança. E aí, poetisa Georgia, tudo bom com você?
Eu estou muito bem, Renato. Muito obrigada.
Então mostre para o nosso ouvinte, querida poetisa, qual a pérola maravilhosa que você trouxe para ele hoje.
Eu não sou mulher. Por que sou mulher? Para entrar em teu mundo e não sair. Para ser o que sou, na medida do que me diz. Para provar que ser eu vale a pena, apesar dos meus e dos teus enganos. Porque sou mulher, para sempre parecer amada, mesmo que ferida, para ser o sim na madrugada, sempre que escolhida, para provar, sem medo de me arrepender. Por ser mulher, a outras eu digo, por ser mulher, meu espelho é de vidro. Por ser um ser tão somente só, que me pintei de todas as cores, para te mostrar o que sinto. Esta mulher tem tudo e nada. Sem gloss, minha boca ainda fala dos tempos do verbo ir. Sou noite, sou lua cheia, mas quando o dia clareia, não peço passagem. Vou abrindo a pastagem, sem ais e sem dó. Para muitos, inatingível. Para poucos, apenas eu. Porque sou mulher, para te amar ainda que não me ame. Pois ser mulher é ser insano. É ser um bem entre tantos. Ser a melhor, sem cair em pranto. Porque eu sou mulher, porque assim Deus me quis. Me fez com graça, me fez com raça. A raiz.
Nossa, muito linda! Esta realmente mostra como a mulher é e o zelo que devemos ter por vocês, minha querida. Parabéns e um grande abraço para você, poetisa do Brasil.
Muito obrigada. Um para você e outro para o ouvinte.
E você, ouvinte, quer ver uma poesia, uma crônica, um conto seu publicado aqui no Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então via WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
De volta, agora vamos ouvir o escritor Lauro César Muniz falando um pouco sobre sua carreira na telinha e no teatro. Estou ao lado do escritor Lauro César Muniz, direto de uma leitura dramática da sua peça Direito a Volver. Fala para o nosso ouvinte o que levou você a escrever Direito a Volver.
Havia um momento muito especial no país. Nós estávamos vivendo um momento de abertura política. Nós saímos de uma ditadura de 20 anos. Uma coisa maluca, uma coisa terrível que nos impedia de falar tudo, nos impedia de escrever peças contundentes sobre a realidade brasileira. E, a partir daquele momento, abria-se um horizonte de liberdade e me deu vontade de fazer um balanço com humor. Um balanço sobre aquele momento da ditadura morrendo e o aparecimento das possibilidades de liberdade plena.
Lauro, fala para o nosso ouvinte, na sua opinião, qual o melhor texto que você já escreveu, ou para o teatro ou para a telinha?
Olha, é difícil, é muito difícil saber. O melhor texto teatral, eu escrevi 14 peças teatrais, 16 na verdade, duas muito curtinhas, todas encenadas. Isso é uma satisfação muito grande ver todas as peças encenadas. Agora, de todas, eu tenho excelentes lembranças do Santo Milagroso, a minha peça de estreia, e depois Sinal de Vida, uma peça onde eu me virei do avesso, onde eu contei minhas angústias pessoais e políticas através de um personagem lindo, vivido pelo Antônio Fagundes na estreia e pelo Gracindo Júnior na encenação do Rio de Janeiro. Essa peça Sinal de Vida sempre me traz satisfações. Direito a Volver se inclui entre as minhas melhores peças, eu acho, pela história, pela trama que existe, uma trama muito forte, uma trama que prende o espectador. Elementos que eu adquiri fazendo muita televisão, muita telenovela, que exige tramas, que exige história bem contada. Então, acho que Direito a Volver se inclui nessa preocupação de fazer o público ficar preso à história e, ao mesmo tempo, receber todas as informações sobre o que aconteceu na época e discutir politicamente a época da ditadura militar, porque a peça é de 1985. Eu escrevi a peça no momento da abertura, porque antes não adiantaria escrever.
Boa saúde! Ouça um pequeno trecho da terapeuta Fátima Faria e os Florais de Bach. Fátima Faria, quando surgiram os florais?
Bom, os florais, eles surgiram na década de 30, mais ou menos, né? O Dr. Edward Bach era um médico inglês, bacteriologista, e ele era patologista também. Então, quando ele se formou, lá em 1912, como médico, ele trabalhou num hospital em Londres, né? E aproximadamente depois de 3 anos, mais ou menos, da sua atuação como médico, ele já começou a ter uma insatisfação com o tratamento ortodoxo, da medicina ortodoxa, né? Porque o Dr. Bach, ele percebeu que não bastava somente um composto químico para sanar alguma doença ou para reverter algum quadro que o paciente trazia, né? Ele começou a perceber que a doença, ela estava muito ligada com emoções e principalmente da maneira como a pessoa reagia a cada emoção.
E como ele resolveu internamente esses questionamentos dele, Fátima?
Bom, ele decidiu então largar a profissão de médico ortodoxo e partir para uma jornada de descobrimento de um sistema que fosse completamente natural e alcançasse o seu propósito, que seria harmonizar essas emoções e trazer para as pessoas um maior equilíbrio neste sistema floral e até evitando manifestações de enfermidades.
O Papa atravessou o Atlântico. Escute um pedaço da entrevista dos pesquisadores franceses que falaram sobre empreendedorismo social.
Hoje eu falo direto do balcão dos pesquisadores franceses da Universidade HEC. Eles são pesquisadores de empreendedorismo social. Eu tenho aqui do meu lado o Rafael Saakian.
Olá.
A Margot Briard.
Olá.
O Vitória Kirsi.
Olá.
E a Axelle Lemit.
Olá.
Como eles são franceses, ouvinte, e quem fala melhor o português é o Rafael Saakian, ele vai traduzir o que os nossos amigos expuserem de suas ideias. O que levou vocês a se interessar pelo tema empreendedorismo social?
Qu'est-ce qui nous a poussé nous intéresser au thème de l'entrepreneuriat social? C'était difficile.
Moi je ne sais pas si on peut parler de ça, mais c'était la conférence de, au début de l'année qu'on a eue.
Ah, sur la pauvreté.
Sur la pauvreté, avec... Au moins, là, la grande conférence.
Tu vois, au moins un nom.
Esther Duflo.
Esther Duflo.
En fait, elle parlait de la pauvreté et elle parlait de comment on a des préconçus sur comment aider les personnes qui ont peu de revenus. Mmh. Et en fait, comment les entreprises sociales ou peu de revenus ou des difficultés et comment les entreprises sociales adressent beaucoup mieux leurs problèmes, enfin, répondent beaucoup mieux leurs problèmes que les autres grosses entreprises.
Tous assistimos a uma conferência no princípio do ano de uma. Pesquisadora e intelectual francesa que se chama Esther Duflo, que fez uma conferência sobre as maneiras de ajudar as pessoas com pouco dinheiro e não é fazendo obras caritativas só, mas também com empresas sociais que ajudam eles diretamente, e isso nos marcou todos. E na escola também há muitas aulas disponíveis sobre o tema das pessoas com pouca renda ou com que têm problemas de inclusão. Há muitas aulas disponíveis para os alunos que querem se interessar sobre esse tema.
Amigos franceses, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede. A gente toca.
No meu programa, todo entrevistado ele oferece uma música para o ouvinte. Qual música vocês oferecem para o ouvinte e por quê?
Sim, que o pedido musical de toda a equipe, acho que seria La Vie en Rose, de Edith Piaf. Uma música francesa muito, muito conhecida na França, no mundo todo, que significa ver a vida de cor de rosa, quer dizer que a gente fica contente. É uma música romântica, não? Assim que Voir la vie en rose significa ficar contente, ficar entusiasmado por algo, e acho que resume bem o nosso, todo o espírito da missão.
Composição e interpretação Edith Piaf, La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. D'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré.
A Edith Piaf cantou La Vie en Rose. No programa 15 eu trouxe dicas sobre economia. Será que você já começou a colocar em prática? Ouça novamente, se não colocou, chegou a hora.
Dicas e curiosidades.
Para não se preocupar com dinheiro no futuro, coloque em prática essas 5 dicas importantes. 1. Pague o dízimo do seu salário para você mesmo. Quando receber, separe 10% e guarde em uma aplicação. 2. Aluguel é um dinheiro que vai e não volta. Ao comprar a casa própria, comprometa no máximo 25% de sua renda para não passar apertos. 3. As paredes não assistem televisão e nem precisam de claro ou escuro. Ao sair de um cômodo, desligue a TV e apague as luzes. 4. Ao comprar bens de maior valor, procure comprar à vista. Assim você consegue pechinchar e bons descontos não fazem mal a ninguém. 5. Com tudo isso que você economizou, procure investir em poupança, CDB, ouro, bolsa de valores ou imóvel. Mas antes, consulte um bom especialista para não investir errado. Quer mais dicas sobre como economizar dinheiro na sua casa? Então escreve aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Voltamos! E agora com a visagista Lígia Lima. Ela explicou sobre essa técnica de mostrar temperamento e personalidade. A Lígia Lima, ela é visagista, a segunda maior visagista do Brasil. E é sobre o que é o visagismo e onde ele pode ajudar as pessoas que ela vai falar com a gente. Lígia, para começar, explique para o nosso ouvinte o que é o visagismo.
Para a gente entender melhor, a palavra visagismo vem do francês visage, que significa rosto. Aportuguesando a palavra, a gente poderia dizer rostismo, ou seja, tudo que se faz, tudo que se trabalha, tudo que se pode trabalhar num rosto e depois se estende para o resto do corpo. Começa no rosto, porque o rosto é a sede da identidade. O cabelo faz parte do senso de identidade, depois se estende para o corpo e também para todo mundo da imagem. Arquitetura, artes plásticas, design de joias, consultoria de imagem.
E como é feito esse link entre o visagismo e as outras formas de arte?
O fundamento do visagismo está na escola de Bauhaus, que é a função define a forma. Então isso se estende para todo mundo da imagem, até uma xícara. Uma xícara pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não for fácil de usar, ela perde a função. Um prédio dentro da arquitetura, um prédio, por exemplo, com linhas retas, ele pode expressar a imagem de força, estabilidade, fica bem para uma sede do governo ou para algum órgão que precise passar essa imagem. Contudo, quebrar paradigmas é muito interessante. Niemeyer quebrou paradigmas dentro da arquitetura, que ele usou as formas arredondadas, que não são, eu diria, normais usar dentro da arquitetura, para criar, inclusive, sede do governo. Então, as formas arredondadas, elas passam a imagem de aconchego, de doçura, dentro do design de joias, por exemplo. As pessoas geralmente gostam da joia que tem a ver com o seu temperamento. Então, uma pessoa que é determinada, que tem muitas linhas retas no rosto, ela gosta de joia com linhas retas. A pessoa que é mais doce, mais romântica, fatalmente ela vai gostar de joias com formas arredondadas, florzinha, bolinha, coraçãozinho. É como o cérebro processa a imagem.
Dublagem e trabalho com a voz foi o tema que conversei com o dublador Mauro de Castro. Mauro de Castro, como começou a dublagem no Brasil?
A dublagem brasileira, enquanto profissão, enquanto a pessoa tem que ir todo dia, começa em São Paulo, a IC, né? Os anos 70, porque quando começa a ter necessidade de dublagem? Quando começa a ter série na televisão.
Sim.
Os anos com a Dini, Feiticeira, Três Patetas, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes. Então começou a ter uma demanda muito grande. E aí começou a existir a necessidade de se formar o dublador. E na época o dublador tinha carteira assinada, era empregado dos estúdios. O cara era funcionário da IC. Hoje já não funciona mais assim, os estúdios não têm mais condição de contratar.
E além da dublagem, qual outro trabalho pode ser executado com voz anônima?
Ah, Ah, isso é bacana, essa pergunta. Existe um universo de profissionais de vozes anônimas, né? Você escuta um comercial na televisão, tem uma voz lá falando daquele carro, daquela loja que você vai. Existe jingle, gente cantando jingle em televisão. Existem ainda radionovelas, muito segmentadas para rádios religiosas, mas existem. Existem os comerciais de rádio que são feitos com radionovela curtinha, uma piadinha. Existem os videogames, que são em inglês e a gente coloca a voz em português. A gente faz muito vídeo para a empresa fala dela própria e tem que ter uma voz.
Tira uma dúvida, qual foi a personagem mais conhecida que você emprestou sua voz?
Se vocês assistem ao desenho de Jackie Chan, o Jackie Chan tem um chefe, um careca chamado Capitão Black. E eu sou o chefe do Jackie Chan que passa a missão. Jack, venha já pra cá, mas não traga a Jade, Jack. A Jade vive nos dando problemas. Jade, não pode ir, Jade, você tem que ficar aqui. É, tem também o Brutus do Popeye, que foi feito, é bom que se diga, foi feito por muita gente, até antes de eu nascer, esse dublava o Brutus. Mas as pessoas vão morrendo, e eu, o último a fazer o Brutus, que fez o Popeye 3D, fui eu que fiz. Ah, tinha um monstro da a Caixa Federal, ele só falava meu. E quem fazia a voz dele era eu, meu, meu. E mais recentemente, agora tem muitos animes, né? A molecada gosta de anime.
Sim, sim.
É, tem o Bakugan, que eu tenho fixo. Tem o Yojiro, que eu tenho fixo. Tem o Dinossauro Rei, que eu faço o Espeto Taylor, o Taylor Espeto.
A jornalista Cláudia Werneck contou um pouco sobre a escola de gente e a comunicação inclusiva. A Cláudia Werneck, desde 1992, após a publicação de um livro seu de grande sucesso, começou a se interessar pela causa da inclusão. E o que fez, então, você tomar a decisão de criar, fundar a Escola de Gente?
Eu pensei assim, o que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi, descobri? O que eu posso fazer de mais útil? Aí eu falei, bom, formar jovens com e sem deficiência com uma mentalidade inclusiva. Pensei, vou potencializar tudo que eu aprendi, vou direcionar minha força na formação de jovens. Então, eu criei a Escola de Gente focada na formação de jovens e focada em promover a comunicação entre jovens com e sem deficiência. E mais do que promover a comunicação, eu criei a Escola de Gente para provocar impasses de comunicação entre jovens com e sem deficiência, de modo que eles pudessem juntos encontrar formas de se aproximar, de se ajudar, de contribuir juntos para o futuro da nação, com uma concepção de que a juventude é um todo indivisível, não é fragmentada entre jovens com e sem deficiência, entre jovens pobres e ricos, entre jovens pobres, magros e gordos. Ou seja, isso, para mim, é um dos princípios da inclusão.
Cláudia Werneck, a conversa está boa, mas vamos dar um minutinho que vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Cláudia, no Papo no Balcão, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Olha, eu amamentei a minha filha, né, a Tata Werneck, que eu considero também uma ativista como eu, foi minha grande companheira de teatro acessível. Eu amamentava a Tata, ela nasceu em agosto de 83, ouvindo Lulu Santos, aquela música Nada do que foi, será, que eu não sei o nome, esqueci, mas é a nossa música, minha e da minha filha. E eu estive até com ela ontem, ficamos até de madrugada conversando, e essa música é muito importante para mim e eu dedico para ela.
De Lulu Santos e Nelson Motta, com Lulu Santos como uma onda.
Será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar. Num
si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente vê.
Você ouviu Como Uma Onda com Lulu Santos. No programa 92 que antecedeu o Natal, trouxe uma reflexão sobre o poder de Deus no Galera Sound. Vamos rememorar.
Galera Sound.
Ouçam com atenção essa mensagem sobre desafiar o poder divino, para pensarmos sempre na gratidão antecipada. E não no pedir e exigir do grande arquiteto do universo.
John Lennon disse em 1966: o cristianismo vai acabar. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Lennon, depois de ter dito que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de seu próprio fã e morreu. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Nem é preciso dizer em qual situação morreu este homem. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham, um pregador do Evangelho, durante a apresentação de um show. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase: Don't stop me, I'm going down on the way, on the highway to hell. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. O navio Titanic, na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor: o que o senhor tem a dizer para a imprensa sobre a segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: nem Deus poderá afundar meu navio. O resultado, o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Campinas, São Paulo, ano de 2005. Em Campinas, uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para ir para uma balada. Pararam em frente à casa da jovem, chamaram-na e junto com a moça veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou a mão de sua filha que já estava dentro do carro e disse: filha, vai com Deus, que Ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: Só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois, veio a notícia. Os jovens sofreram um acidente. Morreram todos. O carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica disse que pela violência do acidente, seria impossível o porta-malas ficar intacto. Quando o policial abriu a mala, lá estava uma bandeja com 18 ovos sem nenhum arranhão e todos nos lugares corretos da bandeja. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como a que há no nome de Jesus. Não esqueça disso. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou e está vivo até hoje. Jesus.
Ótima mensagem sobre o Criador do Cosmos. Eu não tenho autor nem editor, mas se algum ouvinte souber, por favor envie que dou os créditos no próximo programa. E claro, se você tiver uma montagem e quiser divulgar no Papo, é só mandar para o e-mail paponobalcaotudojuntosemotivo@gmail.com ou via WhatsApp 11 para quem não é de Sampa 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui no Papo no Balcão.
Oh yes!
Voltei. E agora vamos saber um pouco sobre uma ordem secreta. Tema do estudioso Nilo Belotto. O Nilo Belotto é um estudioso de escolas iniciáticas e ordens secretas. E é sobre uma delas que ele vai dar explicações para nós, a maçonaria. Comece explicando para o nosso ouvinte o que é a maçonaria.
Então, Renato, a maçonaria é uma grande organização ao redor do mundo que nasceu primeiro com um grupo de pedreiros, porque maçom vem de mason, que é em inglês pedreiro. Era uma organização laboral de obreiros que trabalhavam para os grandes templos, as grandes igrejas, foram construídas por ele e até hoje tem as marcas, os símbolos desta confraria, dessa organização que existia em torno deste grupo de pessoas. Agora, claro que com o passar dos tempos, porque isso faz muitos séculos, evoluiu para um outro tipo de confraria, de organização, que seriam os maçons mais filosóficos, mais os primeiros seriam operativos, isto é, eles trabalhavam nessa arte. Hoje reúne pessoas de todas as profissões, né, com um objetivo de crescimento, de educação na moral, na filosofia, no exercício das suas profissões com estas marcas importantes na formação do caráter da pessoa.
Você falou em pedreiros, igrejas e templos. Mas comenta uma boca pequena que essa ordem veio desde o Egito. Isso é verdade ou lenda?
É, a parte, vamos assim dizer, filosófica, sim, porque ela tem nos seus diferentes graus o ensino, vamos assim dizer, esotérico, que leva em consideração a própria filosofia, por exemplo, dos três, vamos assim dizer, a pirâmide é um elemento interessante de estudos pela sua filosofia, e os grandes filósofos sempre inspiraram muitos os maçons no estudo, né, da própria filosofia. Então, existe evidentemente uma ligação com não só com o Egito, mas com a Grécia, na sua filosofia também, e com os povos antigos, especialmente o povo judeu.
A criação da UNAS, União Nacional de Cegos, também está presente. Veja como Roberto Leite de Curitiba, Kersia Selimari de Macapá e Luiz Carlos de Araçatuba a definiram. A União Nacional de Cegos. A UNACI é um grupo de pessoas que resolveu se reunir para defender e lutar pelos direitos das pessoas com deficiência visual. Comecem explicando para o nosso ouvinte o que é a UNACI.
A UNACI, ela vem sendo construída a partir de alguns movimentos de cegos e de pessoas com baixa visão. Essa construção, ela vem a partir da necessidade de termos verdadeiramente algo que nos represente e que nos represente em âmbito nacional. Desse modo, nós queremos que a UNACI cada vez mais se amplie e dê oportunidade para que as pessoas com deficiência visual, seja ela cega ou baixa visão, tenha ali um espaço onde ela pode trazer as suas necessidades e aonde ela possa trazer também o seu apoio, o seu conhecimento, para a gente tornar a comunidade das pessoas com deficiência visual realmente incluída na sociedade e respeitada.
O nome já diz, né? Una-se. É um lugar onde todos estão unidos em prol de um só objetivo. Eu estou aqui no norte, aí tem pessoas que estão no sul, tem pessoas que estão no sudeste, tem pessoas que estão no nordeste. Todos estão unidos em prol de um só objetivo, nesse caso aqui, da pessoa com deficiência.
Como a Kércia disse, o nosso objetivo é dar oportunidade a todas as pessoas de todo o Brasil de participar dos problemas, das ações, das soluções que tem a pessoa com deficiência visual. Na solução dos problemas, todos que quiserem dar uma opinião, falar o que pensa, terá a chance de se expressar e será ouvido. Não podemos deixar que apenas um grupo de pessoas decidam sobre o destino de 2 milhões e 600 mil pessoas. E esse grupo começou a crescer e continua crescendo. E a ideia é que cada pessoa com deficiência seja um ponto nessa rede, que vai ligar o Brasil inteiro e vai revolucionar o modo de tratar a pessoa com deficiência visual.
O jornalista Eduardo Reina conta sobre sequestro de bebês por militares durante a ditadura.
Jornalista e escritor Eduardo Reina. O que levou você a escrever o livro Cativeiro Sem Fim?
É exatamente a falta de informação sobre esse tema de sequestro de filhos de militares políticos pelos militares durante a ditadura aqui no Brasil. Uma coisa que sempre eu questionei é como que esse tipo de crime de Estado existiu em todos os outros países aqui na América do Sul, como na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, e nunca se falou da existência dele no Brasil, uma vez que as forças armadas de todos esses países, durante os anos de repressão, atuaram em conjunto. Então, eu fui atrás dessa resposta e, infelizmente, a resposta foi positiva.
E tem alguma ligação com o livro que você publicou há 2 anos, o Depois da Rua Totóia?
Sim, e o objetivo desse romance, que conta a história da filha de uma militante política que foi sequestrada ao nascer e entregue a um empresário que financiava os atos de repressão em São Paulo, era jogar luz nesse tema aqui no Brasil para que começasse uma discussão sobre isso e também que as pessoas que estivessem envolvidas, vítimas ou algozes desses crimes, criassem coragem e falassem, contassem a sua história. Logo depois do lançamento do Depois da Rua Totóia, eu comecei a ser torturado por pessoas que se diziam vítimas do crime de sequestro. Aí foi desenvolvido todo um processo de pesquisa, de investigação, checagem e rechecagem de dados, de fatos, de informações e busca de documentos para comprovar a existência dos crimes.
Durante os seus levantamentos, tem algum nome muito conhecido da história que teve envolvimento com sequestros?
Tem sim. A Rosângela Serra Paraná, que é uma pessoa que foi apropriada por uma família de militares no Rio de Janeiro, é uma situação bastante icônica, vamos dizer assim. O pai adotivo da Rosângela, chamado Odir de Paiva Paraná, ele era motorista de um ex-presidente da República, do general Ernesto Geisel. Então, é uma proximidade bastante grande. O Odir trabalhava para o Geisel no Rio de Janeiro.
Com esse pequeno trecho do Eduardo Reina, chegou ao fim esse flashback do papo no balcão. Foi apenas 1% do que foi apresentado nesses 100 programas. Espero que você tenha gostado. Claro que não deu para falar de tudo, mas procurei selecionar coisas interessantes. Aguardo você no próximo Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós. A 16 anos em seu coração.